Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro De onde surgem as grandes ideias? Através do olhar da ciência de Larissa Santos, é uma obra brasileira de divulgação científica e reflexão sobre criatividade, com formação e atuação em física, astrofísica e cosmologia. A autora usa episódios da história da ciência e sua experiência acadêmica como base para examinar como surgem descobertas e invenções capazes de mudar modos de pensar e de viver. O livro rejeita a imagem simplificadora de que ideias relevantes nascem apenas de um lampejo individual, de um talento excepcional ou de uma inspiração inexplicável, em seu lugar. Propõe que criar envolve reunir referências, estudar problemas, reformular conhecimentos herdados e reconhecer as condições históricas e materiais que tornam uma inovação possível. Publicado pela editora Labrador em 2024, o volume tem caráter ensaístico, não de manual prescritivo. Seu propósito é tornar mais inteligível o processo criativo, especialmente ao mostrar que o fazer científico combina imaginação, método, persistência, diálogo com evidências e abertura ao acaso. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica ao mito do gênio solitário como ponto de partida. Um dos eixos centrais do livro é a contestação da narrativa, segundo a qual grandes descobertas seriam produzidas por indivíduos isolados, subitamente iluminados por uma ideia completa. Larissa Santos recorre à história de cientistas e inventores para deslocar a atenção do momento espetacular da descoberta para os processos que o antecedem. Nessa perspectiva, o chamado momento eureka pode existir como experiência subjetiva, mas não explica sozinho a origem de uma contribuição relevante. Ele costuma condensar um longo período de estudo, observação, tentativas, erros e contato com problemas já formulados por outras pessoas. A crítica possui uma implicação importante: reconhecer a dimensão coletiva e histórica da criação não reduz o mérito individual, mas permite descrevê-lo com mais precisão. Uma ideia nova depende de repertórios, instrumentos, linguagens e debates que não foram criados do zero por seu autor. Ao evitar a romantização da genialidade, o livro também torna a criatividade menos inacessível. Ela deixa de parecer um dom reservado a poucos e passa a ser entendida como uma capacidade desenvolvida em relação com conhecimento acumulado, trabalho continuado e circunstâncias concretas. A ciência oferece um campo particularmente útil para esse exame porque preserva rastros de hipóteses, métodos, revisões e colaborações. Em segundo lugar, experiências acumuladas e reformulação do conhecimento existente. A obra apresenta boas ideias como resultados de montagem e reforma, elas aproveitam elementos encontrados ao longo da vida e os reorganizam diante de uma questão nova. Essa formulação afasta a noção de criação como surgimento absoluto e enfatiza a importância das experiências acumuladas. Aprender conteúdos, conhecer problemas, observar práticas distintas e conviver com perguntas difíceis amplia o conjunto de materiais mentais disponíveis para combinações posteriores. O ponto não é que toda combinação seja automaticamente original ou útil. Para que uma associação se torne uma ideia consistente, ela precisa responder a um problema, dialogar com evidências e suportar exame crítico, no contexto científico. Reformular saberes anteriores é parte normal do avanço. Teorias, técnicas e interpretações são testadas, ajustadas ou substituídas conforme novas perguntas e dados exigem. O livro usa esse horizonte para sugerir uma visão menos passiva da criatividade. Ter uma ideia não equivale a esperar inspiração, mas a construir condições para perceber relações que antes não eram visíveis. A ênfase no acúmulo também explica por que a dedicação importa sem familiaridade suficiente com um campo. É difícil identificar quais convenções podem ser preservadas, quais lacunas precisam ser investigadas e quais conexões têm potencial explicativo. Assim, criatividade e aprendizagem aparecem como processos interdependentes, não como forças opostas. Em terceiro lugar, tempo, contexto e acaso na maturação de uma descoberta, Larissa Santos destaca que ideias relevantes dependem de tempo, contexto e de uma parcela de acaso. Esses fatores não devem ser confundidos com uma defesa da improvisação ou da sorte como explicação suficiente. O tempo permite que dúvidas amadureçam, que conhecimentos sejam comparados e que tentativas mal-sucedidas revelem limites antes invisíveis. Já o contexto inclui as perguntas consideradas importantes em determinada época, os recursos técnicos disponíveis, as redes de interlocução e as necessidades sociais que orientam a atenção de pesquisadores e inventores. Uma mesma hipótese pode ser pouco viável em um ambiente e tornar-se promissora quando surgem novos instrumentos ou dados. O acaso entra como encontro não planejado com um resultado, uma observação ou uma circunstância capaz de alterar o rumo de uma investigação. Contudo, sua utilidade depende da preparação de quem o encontra. Um evento inesperado só se converte em pista quando alguém dispõe de repertório para reconhecê-lo, questioná-lo e investigá-lo. A análise evita, portanto, dois extremos: nem toda inovação é calculável por um método rígido, nem é fruto de contingência pura. A criatividade emerge da interação entre esforço deliberado e condições que não estão inteiramente sob controle individual. Essa abordagem torna a história da ciência mais realista, pois mostra descobertas como processos situados, sujeitos a limitações e oportunidades específicas. Em quarto lugar, o método científico entendido como prática de imaginação disciplinada, ao olhar para a ciência, o livro não a apresenta como atividade mecânica, oposta à criatividade. A formulação de perguntas, a criação de hipóteses e a interpretação de observações exigem imaginação. O método científico não entrega automaticamente respostas. Ele organiza maneiras de submeter ideias ao confronto com evidências, com a crítica de outras pessoas e com a possibilidade de revisão. Essa combinação é decisiva para a proposta da autora. A imaginação amplia o campo do possível, enquanto o método impede que uma hipótese atraente seja aceita apenas por parecer intuitiva ou original. Na prática, uma descoberta científica requer elaborar explicações, identificar o que poderia confirmá-las ou enfraquecê-las, e ajustar a investigação conforme os resultados. O caráter criativo está justamente em construir caminhos intelectuais capazes de transformar perguntas vagas em problemas examináveis. Ao usar a história da ciência como narrativa, Santos destaca que inovação não significa abandonar tudo o que já se sabe. Frequentemente, ela consiste em perceber uma falha, uma tensão ou uma possibilidade de reorganização dentro de conhecimentos existentes. Para leitores de fora da academia, essa visão tem valor porque corrige a separação comum entre rigor e inventividade. O rigor não sufoca a criação. Ele torna possível distinguir uma associação sugestiva de uma contribuição que pode ser discutida, testada e desenvolvida por uma comunidade. Por último, criatividade como processo compartilhável, não como fórmula pronta, embora trate de elementos que favorecem o surgimento de ideias. O livro não se propõe como um guia formal com etapas garantidas para produzir inovação. Essa delimitação é relevante para compreender sua posição entre obras sobre criatividade. Larissa Santos oferece reflexões derivadas de vivências científicas e de narrativas de grandes descobertas. Em vez de prometer um procedimento universal para alcançar resultados extraordinários, a ausência de fórmula não significa falta de utilidade prática. O leitor pode extrair critérios para avaliar hábitos de pensamento, acumular referências, sustentar o estudo, aceitar reformulações, observar o contexto e não desprezar o inesperado. Mas esses critérios funcionam como condições que aumentam a qualidade da investigação, não como receita para assegurar uma ideia transformadora. A abordagem também valoriza a dimensão comunicável da criação. Quando uma hipótese é exposta, debatida e aperfeiçoada, ela deixa de ser apenas uma percepção privada e passa a integrar um processo coletivo de conhecimento. Isso é particularmente visível na ciência, onde resultados dependem de linguagem comum, validação e continuidade por outras pessoas. O livro sugere, portanto, que a criatividade ganha alcance quando é articulada a práticas de aprendizado e troca, e não quando é protegida como atributo misterioso de uma personalidade excepcional. Em conclusão, de onde surgem as grandes ideias? Através do olhar da ciência, interessa sobretudo a leitores de divulgação científica e estudantes. Educadores e profissionais que desejam compreender a criatividade sem recorrer a explicações místicas ou a promessas de produtividade imediata. Também pode ser proveitoso para quem se sente intimidado pela figura do gênio, pois reposiciona a invenção como resultado de formação, persistência, revisão e inserção em um contexto. Seu benefício intelectual está em ensinar a observar ideias como processos, elas possuem antecedentes, dependem de perguntas bem formuladas, enfrentam limites e se desenvolvem por meio de confronto com conhecimentos e evidências anteriores. Na prática, Fou, essa leitura favorece uma postura mais paciente diante de problemas complexos, valorizando o estudo e a experimentação em vez da busca ansiosa por uma solução instantânea. O diferencial do livro dentro do campo de obra sobre criatividade é seu ponto de vista científico e pessoalmente situado, em vez de importar modelos empresariais ou transformar a criatividade em lista de técnicas. Larissa Santos usa a história e a prática da ciência para mostrar como imaginação e rigor se complementam. A obra é breve e ensaística, portanto, não substitui estudos históricos detalhados nem um curso de metodologia científica. Ainda assim, sua força está na clareza com que conecta descobertas, experiências acumuladas, contingência e colaboração. É uma boa escolha para quem procura uma introdução reflexiva, acessível e intelectualmente sóbria ao problema de como novas ideias se tornam possíveis. Se você quiser apoiar a Larissa Santos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!